motivado, mas ainda não superando os traumas. Porque aqui a gente não supera trauma com uma cavalgada. Nossa. Se você falar, a referência vai vir de você. Eu só falei isso.
Ai, caralho. As estrelas se alinharam pra você fazer essa frase ter sentido. Caralho, Maurício, você pode quadrar essa frase, cara. Você pode fazer um... Nossa, pode fazer um pôster com essa frase. Mano do céu. Nossa senhora.
Tudo de acordo.
Caralho, eu fui obliterado, mano. Eu fui obliterado. Depois dessa... Nossa, cara. Mano, a minha vontade de desligar a live e ficar olhando pra lua agora, pensando em toda a minha vida, foi longe. Caralho, mano. Ok. Nossa, incrível. Não, eu tô aplaudindo essa frase. Eu tô aplaudindo esse encaixe. Que timing, cara. Que timing.
E aí, né? A gente tem que honrar o nosso nome como anime, como canal que é... Como é que era? Aqui era a Pérola lá? Acho que nem vale a pena comentar, mas puta merda.
Eu nem lembro dessa Pérola, mas...
Você postou no Twitter esses dias, mas eu fiquei meio tipo... Vale a pena.
Não vale a pena.
Só que me veio na cabeça agora porque...
Ok, faz sentido, faz sentido.
As coisas entram... As coisas...
Sim, pois é.
Eu não tenho muito o que comentar desse episódio sobre questão de contexto agrário, porque esse episódio focou mais em hipismo.
Uhum.
E eu não sei, se alguém aí do chat entende de hipismo e tudo mais, mas eu não entendo muito. E eu não sei como é que é a questão do hipismo no Japão, como é que eles entendem o esporte e tudo mais. Eu sei que, se eu não me engano, o profissional Olimpíada, eles separam por gênero, não separa?
Putz, cara, eu acho que depende da competição e... Não sei, honestamente não sei. Tipo, eu não sei nada sobre peso, nada.
É uma competição que não faria muito sentido separar por gênero. Tipo, que nem Fórmula 1 não faz sentido só ter homem.
Sim.
Mas independente de poder... o Léo Juliano falou que separa. Tá. Mas aí eles estão em competições locais e tudo mais e, de fato, que eles falaram... No nível de competição deles não faz sentido.
Uhum.
Tá? Uma sombra qualquer. Sabe se os cavalos têm problemas também com sangue puro, de uma raça deles quererem cruzar os cavalos só com a mesma raça? Todo animal que tem essa questão de formação de raças puras tem problema de consanguinidade e por conta tem problema com... Meu Deus, hoje as palavras estão me fugindo. Eu já falei essa palavra hoje.
Eu sei, é de... Ai, eu até esqueci também. Ah, eu esqueci, é normal.
Endogamia.
Endogamia, isso.
Vamos dizer assim, todo e qualquer ser vivo que o ser humano bote a mão para fazer uma linhagem pura, uma raça pura, vai passar por processo de endogamia por definição. O que, que é uma raça pura? É um conjunto de uma população, né, de indivíduos, que tem características genéticas tão homogêneas que o cruzamento entre eles vai gerar um indivíduo... são indivíduos praticamente iguais uns aos outros... que o cruzamento entre eles vai gerar outros indivíduos praticamente iguais uns aos outros nas características de interesse. Então, para você conseguir esse nível de uniformidade e manutenção dessa uniformidade, você, por definição, vai fazer retrocruzamento, você vai fazer endogamia. Uhum. E a endogamia, com certeza, vai trazer problemas em relação a isso, porque você está cruzando parente. Não existe ser vivo que resista a esse tipo de questão por uma... questão simples de evolução e, né?
Uhum.
A gente tem... Quer dizer, eu não vou falar ser vivo, não existe ser vivo que resista a isso, porque quando você for para as plantas, tem plantas que toleram endogamia muito melhor que outras e tudo mais, então é outras questões. Mas animal não é muito chegado à endogamia, pelas próprias questões evolutivas do grupo. E independente disso, quando você faz certos cruzamentos, você geralmente restringe o pool genético e tudo mais. Então, essa volta toda é pra eu falar assim, eu não sei se tem, mas é muito provável que tenha. É uma sombra qualquer. Desculpa se eu fui muito prolixo.
A endogamia, ela também, a regra vale pra... Mesmo se o animal não for mamífero, for ave, réptil e coisa do tipo?
Vale, porque, vamos dizer assim, como é o sistema de cruzamento em animais? Em cordados, vamos colocar assim, né? A gente restringir ao grupo que realmente importa. Inseto tem as suas exceções também. Mas cordados, como funciona a questão de cruzamento em cordados, em vertebrados? Você tem indivíduos, geralmente de sexos diferentes, que fazem... Cruzamento entre si. Quando você faz isso, você tem esse tipo de cruzamento força a, vamos dizer assim, o compartilhamento genético entre dois indivíduos e força que esses materiais genéticos se misturem durante o processo reprodutivo. Uhum. Já que, de maneira geral, vertebrados não fazem autofecundação. Então, você precisa de um outro animal para gerar o embrião. Isso faz com que, ao você precisar de um outro animal para gerar o embrião, você favorece a hibridização dos genomas. Você favorece a mistura dos genomas. Isso é a estratégia evolutiva por trás dos animais. Essa é a nossa estratégia evolutiva como cordados, que nos permitiu ter essa nossa diversidade e nos permite estar vivo aqui até hoje. Por quê? Se você for parar para pensar, grande parte dos parasitas que atacam nós tem uma taxa de reprodução e de mutação muito mais alta do que nós. Vamos pensar, o tempo de geração de um animal é em anos. O tempo de uma geração de uma bactéria é em minutos. Então, enquanto um animal demora anos para fazer uma geração, a bactéria faz várias gerações em um dia. Como você vence a corrida evolutiva contra um bicho desse? Você não vence a corrida evolutiva contra um bicho desse correndo do lado dele. Você vence a corrida evolutiva com um bicho desse tendo diversidade para quando surgir um você estar preparado. Então, a nossa seleção enquanto cordados, ela parte desse pressuposto da mistura. Ela parte desse pressuposto do cruzamento entre animais diferentes e parte desse pressuposto da hibridização, da heterozigose. E você ter genomas vindo de animais diferentes e esses genomas se complementam para corrigir defeitos intrínsecos do próprio genoma base. Então nós temos naturalmente erros genéticos no nosso DNA, isso é normal. Só que como o nosso DNA vem em duas cópias, a gente sempre, de maneira geral, para grande parte desses erros, a gente tem sempre uma cópia sadia do gene para fazer o serviço. Então uma cópia está defeituosa, a outra está sadia, a vida que segue. Quando você faz o autocruzamento, ou você cruza com indivíduos aparentados, a chance de você receber cópias de material muito semelhantes à sua aumenta. Ou seja, aumenta a chance de você pegar duas cópias defeituosas do mesmo gene e aumenta a chance de você ter duas cópias iguais do mesmo gene. O que faz com que o indivíduo fique muito menos suscetível, fique muito mais suscetível geneticamente a problemas, a intempéries biológicas, né? Porque ele vai ter menos diversidade nos seus genes e mais chance de adquirir uma doença. Então, de maneira geral, endogamia é ruim para qualquer animal. De maneira geral, endogamia é ruim para qualquer ser vivo que faça reprodução sexuada, porque restringe variabilidade genética. Tem grupos de seres vivos que tendem a fazer endogamia, principalmente micro-organismo e alguns grupos de plantas. Eles tendem a ter uma parcela alta de endogamia, mas mesmo nesse grupo, não é 100%, nunca é 100%, justamente por essa questão de sobrevivência. Então, via de regra, a endogamia ela costuma ser um problema por não fomentar a diversidade genética. A explicação foi longa, mas espero que tenha...
Não, faz sentido. Faz sentido. Até o lance de você tentar sobreviver a bactéria, parasita, coisa do tipo, que tem ciclos muito menores e consegue evoluir muito mais rápido, né? Ou mutar muito mais rápido, faz sentido a gente utilizar a variação genética pra tentar lidar com isso. Até uma brincadeira que eu fiz quando tava vendo o Made... Como que era? Akiba Made? Eu falei, pô, né? O leão lá é o rei da selva e tal. Eu falei, não, não é não, a bactéria. O leão é forte, é corajoso... Que já é, tipo, obviamente, um dizer popular, não é sobre isso. Eu falei, pô, eu acho que...
Ele é o aristocrata da selva.
Isso.
Ele fica lá sentado com seu arinho de leoas, fazendo nada com porcaria nenhuma. Mas ele tem a coroa, a juba dele, que torna ele imponente. Então ele é o aristocrata da selva. É faz verdade. Porra nenhuma e só tem posa.
Aí eu falei, pô...
Selva não, desculpa, gente, savana.
Savana, né?
Desculpa, obrigado pela correção, Adriano. Né? Savana.
Isso. Eu falei, quando tava falando de Akiba Made, o rei da floresta. Eu falei, meu Deus do céu, pior ainda. Mas o verdadeiro ápice da cadeia alimentar não é o leão. O leão não, beleza, ele pode sair da treta do soco ali. Mas quem ganha mesmo é a bactéria, cara. A bactéria é o ser mais poderoso do universo. Aquela porra mata qualquer coisa.
É, nem todas as bactérias, a maioria delas é benéfica, mas sempre tem uma que potencialmente pode te matar.
Sim. Sim, sim.
Bactéria... Sempre existe uma bactéria potencial pra te matar em algum lugar.
É. Não, tipo, isso. Não, porque ele vai lá, mata um bisão, mata a zebra, ele é poderoso. Já começa que nem ele faz isso, né? É a leoa que faz. É. Aí eu falo, pô, legal, ok, um bichinho microscópico mata esse bicho aí sem fazer muito esforço.
Mas não só isso, você tem um primata sem pelo, sem unha, que vai lá e também extermina eles de uma boa.
Não, a gente extermina ele, a zebra, a capivara, todo mundo. É igualmente...
E passa o trator e...
É igualmente. O ser humano é igualmente mal pra todo mundo.
Eu não diria que ele é igualmente mal, mas o modo de vida que o ser humano tem hoje, ele é extremamente destrutivo. Porque vamos lembrar que, né, o ser humano avassalando o planeta é coisa dos últimos 200, 300 anos.
Por aí.
É, e a gente tá aqui há alguns muito mais tempo, né? Alguns milhares de anos. Uhum. É, não que a gente não tenha que se isentar da culpa pelo que nosso atual modo de vida faz, muito pelo contrário. Uhum. Mas eu sou particularmente contra ficar demonizando a própria espécie, porque isso não vai resolver o problema. Muito pelo contrário. Não.
É, de fato.
Mas eu entendo a piada. A piada é válida, a piada ela é justa pelo ponto de reflexão, mas não é... Não é a solução. Eu quase que. Não é a solução adequada.
Exatamente. Pois é. Mas ainda vou dar aquela cutucada pra dar um pouquinho de consciência, né? Pô, eu gosto de refletir sobre isso. Eu falo, caralho, mano, a gente evoluiu tanto pra dar tanta cabeçada na parede de coisa tão besta, velho. Mas tão besta. Porra.
É, eu poderia falar que é o modo de produção que a gente vive e tudo mais, que é focado no lucro e no consumo, em vez da sustentabilidade, da perpetuação dos meios da nossa espécie. Mas se eu falar isso, vão me chamar de comunista.
Pois é.
É foda.
É foda. É triste. Foda. É triste. Você não pode pensar que é bom e saudável e benéfico você cuidar do meio ambiente... Porque daí já te enfiam de um monte de pauta e falam, ah, você é isso, você é aquilo. Não, cara, eu só quero que a humanidade continue existindo e não destrua o planeta.
Uhum.
Sabe? Não, e... não é. Tipo, não, mas você não gosta de. Eu gosto de dinheiro. Dinheiro é bom pra pagar conta. Mas.
E começa que não foi o capitalismo que inventou o dinheiro.
Não, de forma alguma.
Então, tipo, de novo, não vamos dar o crédito à coisa que ele não fez.
Exatamente.
Asgardiano, cuidado com as propagandas da internet, tá? Uhum. Cuidado com propaganda, porque é marketing, ele é bom, mas não resolve o problema. Cuidado com propaganda.
Ele some com o problema, né? Ele
esconde o problema, mas... É, vamos dizer assim, já que a gente tá em Silver Spoon...
Uhum.
Uma das maiores empresas de carne bovina do mundo tem um programa de sustentabilidade na pecuária que se responsabiliza em não comprar carne de pecuaristas que desmatam a Amazônia ou que tem pegada de carbono alta. Bem, tudo bem, não pode desmatar a Amazônia, é só eu vender o meu gado pro vizinho, o vizinho vende para eles que ele não comprou gado que veio de região desmatada.
Uhum.
Ou então, a fazenda ela tem trabalho escravo, ela tem problema de contaminação dos solos, excessivo de pesticidas, mas o balanço de carbono no solo é positivo. Então, beleza, comprar de você.
Pois é.
A gente tem que... O Silver Spoon não vai falar sobre isso.
Uhum.
Já tentando voltar para o anime. Mas a gente tem que entender que que a nossa realidade, os temas, são muito mais complexos do que a gente consegue exprimir, o que a gente consegue achar, principalmente o que a gente consegue ler em thumb de internet. Isso não, ninguém é obrigado a saber tudo, muito pelo contrário. Mas sempre ter a compreensão de que a situação é sempre muito mais complexa, a situação exige um aparato teórico muito maior, e que a propaganda ela não está lá para, vamos dizer assim, ser um relatório dos acontecimentos e um relatório dos esforços da empresa. A propaganda está lá para te incentivar a consumir aquele produto.
Uhum.
Ela não está lá para prestar contas.
Não, de forma alguma. Tipo, uma empresa então... fala, não, porque a gente é bonzinho, a gente cuida dos animais, abraça a árvore. Não, ele tá fazendo isso só pra você comprar o bagulho deles.
Exato.
Não, então... literalmente, propaganda não tá, fazendo, não tá querendo fazer o bem pra ninguém, cara. Quer vender produto. Pronto.
Esse exato.
É então, então, não caia nessa história, não. Quer. Pelo amor de Deus.
É... Asgardiano... Não vou comentar essa frase do No Tinkers, porque puta merda. Voltando ao episódio Silver Spoon. Bem, dei uma volta toda aqui pra voltar pro hipismo. E acho que o ponto principal desse episódio é começar a setar a questão do... Finalmente o Hatken tá começando a resolver os próprios conflitos internos, né? Agora... A pessoa que tanto correu pra tentar ajudar os outros, agora finalmente tá começando a resolver os seus próprios conflitos internos. Isso é muito interessante, principalmente se a gente pensar numa realidade japonesa, onde a cobrança pra desempenho escolar é extremamente alta, principalmente em algumas famílias.
Uhum.
E é interessante como ele tá fazendo isso, é interessante até a questão da produção, porque o Maron é o cavalo desenhado propositalmente como mais humano, então a gente vê mais as expressões dele e tudo mais, ajuda a contar um pouco mais essa história por entre o subtexto.
Uhum.
E, sei lá, eu acho interessante essas analogias que eles fazem, porque é bem isso, porque, tudo bem, se esforçar é importante, tentar fazer o melhor de você é importante e tal. Só que, bem, na vida a gente não faz tudo sozinho. Faz com os outros. Uhum. E não adianta, às vezes, a gente querer fazer tudo sozinho, se esforçar, ou querer puxar alguém pro ritmo de trabalho alucinado, que nem sempre vai dar certo, nem sempre vai funcionar daquela vez. Às vezes a gente falha, às vezes a gente erra, e isso é normal. Isso deveria ser normalizado. Porque, quer dizer, né, o erro acidental, o erro eventual, não tô falando errar toda hora. Eu tô falando falar merda toda hora. Uhum. Mas seres humanos erram, seres humanos têm seus problemas, seus defeitos, isso é normal. A gente tem que saber reconhecer isso. E faz parte da evolução, da nossa evolução enquanto indivíduo, aprender, reconhecer e seguir em frente, tentar melhorar um pouquinho de cada vez, mas sempre ciente das próprias limitações, sem querer se matar demais, que nem um Hatken queria fazer com o próprio cavalo, né?
Uhum.
Hora do trauma pessoal, beleza. Como que eu resolvo meu problema? Estudando que nem um louco condenado. Mas dessa vez eu preciso do cavalo.
Aí ferrou. É muito bom por causa disso, né? Hatken já tem um ritmo acelerado mais natural por conta de tudo que ele viveu no passado. O flashback dele ajuda a fomentar isso, porque seta o qual é o problema. A gente já viu algumas vezes, mas ainda a gente não tem todo um entendimento mais profundo do que foi, mas ainda assim é extremamente fácil de você perceber que essa cobrança, essa pressão pra ele mesmo, essa lateralização que ele tem daquela sociedade que ele veio, né? E como aquela cobrança comeu e puringou ele. Normal! Tipo, obviamente é normal dentro de um ambiente muito mais competitivo que ele vivia antes, que era estudo, que era resultado, que veio da família dele também, né? O pai dele também sempre cobrou muito disso. Então meio que essa acelerada dele era muito mais normal pra ele e isso causou certos traumas, causou certos problemas que são completamente longe dessa realidade que ele vive agora. Os problemas que ele vive são outros, as preocupações dele são outras, mas ainda assim a cabeça dele em muitos aspectos está ainda no passado, ainda está naquele alto rendimento escolar de tirar nota acima de tudo a qualquer custo. Aqui não é sobre isso, ele já sabe disso, só que muitas das vezes ele vem aquele sentimento que rememora certos traumas, certos modos de pensar.
Você não muda de um dia pro outro.
Não, de forma alguma. Você não... Você não resolve seu problema cavalgando, né?
Né?
Ai, meu Deus! Como eu odeio aquele anime!
Mas ali tem razão. Quer dizer, você tem razão de odiar ele E aqui você tem agora a razão dobrada pra odiar ele, porque você viu agora como você faz uma cavalgada fomentar a resolução de traumas.
Uhum. E não
fomentar, resolver. Não digo resolver.
Nem resolver. Ele literalmente seta que tem esse problema, ele te mostra uma outra perspectiva, uma outra realidade, através de um conflito, e aí a Aki, tipo, literalmente falando... Eu vou te mostrar o problema sem te falar do problema, porque o problema, se eu falar, você não vai entender. E não vai entender. De forma alguma vai entender. Então eu vou te mostrar uma outra situação que eu já te expliquei que você não faz. Já te explicaram que você não faz. Você lembra que você já te explicaram isso. E eu vou te dar um outro contexto, te mostrar uma outra realidade pra você entender e você refletir. E você está usando a sua massa cinzenta pra você chegar num resultado, chegar numa outra ótica e ver se qual é o problema. O problema é você, o problema é o cavalo. Qual é o problema? Quais são os problemas? Né? E, cara, é mágico, é magnífico como Arakawa tem controle disso tudo e ela sabe contar uma boa história em cima disso. 98% dos animes não faria uma coisa dessa. Cara, é um ou outro que faria de fato. Putz, você tem esse problema? Ok, eu não vou te dar a solução. Eu vou te trazer toda uma trajetória de reflexões pra você pensar sobre isso, lateralizando não o seu problema, mas uma nova realidade, uma nova perspectiva sobre o seu problema. Tipo, você não consegue pular? Ok, eu vou te levar pra um lugar onde é uma competição de pulo. E você vai entender o que eu quero dizer. Você vai entender o significado até desse esporte ou dessa ação, né? Do que é montar num cavalo, pra você sentir na pele uma nova realidade e você por você mesmo, usar isso e refletir, parar e pensar e entender qual é o seu problema. Você quer pular? Ok. Você vai resolver o problema de pular. Mas pra resolver esse problema, você vai ter que entender o outro problema é que você não vai fazer tudo sozinho. Não é você que pula, é o cavalo que pula. E pra você entender o que o cavalo quer, como o cavalo sente, eu vou te mostrar uma realidade que tá todo mundo em conexão com o cavalo. Tá todo mundo gosta de cavalo, gosta de estar ali, se diverte. Muitos, cara, vários momentos, pô, que bom que o nosso pônei aqui tava se divertindo. Era isso que eu queria. Uma senhorinha fazendo lá, pulando lá com o cavalo e o cavalinho tá se divertindo. Porra, é sobre isso. É literalmente sobre isso. Sabe, é muito legal como é uma outra coisa, sabe? É uma outra tangente que pegam pra explicar toda uma outra realidade que pra ele é alienígena. Porque ele veio de um lugar onde a espiral de cobrança é em cima dele e ele resolve tudo estudando.
Sim, e é aquela coisa, ficar mais desse problema do Atkin, eu teria que falar do episódio que vai vir, que é o episódio que a gente tem a bomba do trauma sendo jogado no ventilador. E eu vou deixar pra o anime chegar lá, porque se vocês acham que a situação do Atkin é tensa, espera até o anime apresentar o pai dele em cena. Eu só digo isso. Uma pessoa muito agradável.
Imagino. Se você pensar.
Uma consideração só pelo filho, sem de dar inveja.
Então, pois é.
Complicado. E aqui nós estamos na segunda temporada, ainda nessa questão do desenvolvimento do trauma dele, iniciando agora finalmente na segunda a resolução do trauma do nosso protagonista.
Uhum.
De forma orgânica, de forma lenta, de forma gradual.
Uhum.
E é isso. É isso. Agora, mais que isso, seria o episódio 4, mas acho que não faremos episódio 4 hoje.
Uhum. Pois é, cara, mas de qualquer forma, Silver Spoon é... Que anime maravilhoso, cara. Que anime maravilhoso. Puta que pariu. É uma lavada na alma assistir ele, cara.
Sim. É incrível. Não, cara, calma. De novo, meu único problema com Silver Spoon, eu vou comentar brevemente no final, que é o desfecho do mangá. Mas o desfecho final do mangá, capítulo final, o anime não vai adaptar isso. Mas é por uma questão, não de Silver Spoon, mas é por uma questão, talvez, de contexto. Só que, vai, de novo, não é que a história teve um problema, a história quebrou. É simplesmente um contexto infeliz. Só isso. Mas o anime não adapta tudo. Falta ainda, provavelmente, não li o mangá todo. Li só a parte final, que eu tava curioso pra ver o negócio. Uhum. Mas provavelmente seria de mais uma temporada, pelo menos, pra adaptar, pra terminar Silver Spoon.
Uhum.
Não sei se um dia virá. Mas a gente vai ver aí um bom desenvolvimento de muita coisa. E podem esperar que ainda tenha algumas pedradas nessa temporada.
Maravilha. Você quer falar alguma coisa desse episódio?
Esse episódio nem tanto. Esse episódio é mais, vamos dizer assim, slice of life de personagem interagindo antes de dar o conflito, o primeiro conflito dessa temporada.
Então, por enquanto
só segue em frente.
É, só tava literalmente sendo consequência de tudo, sabe? Foi mais um evento aqui e as coisas estão agindo da ordem natural da situação aqui, né?
Sim, e introduzindo personagem. Essa personagem loirinha, ela acaba tendo um papel até um pouco importante mais na frente.
Ah, ok.
E é de novo, né? É a personagem estereótipo? É. Mas ela tá ali pra quê? Pra fazer a rima narrativa. Ela não tá ali pra ser o estereótipo ambulante. Então, quando ela aparece? Quando a Mikage tá ali. Quando é importante fazer esse contraste narrativo entre as duas e tudo mais. Uhum. Então, é interessante como isso tá sendo montado.
Uhum. É, inicialmente agora, só por primeira impressão, é Ojo Sama chata. Ponto.
É, mas já é um contraste bastante interessante, porque a gente tem outro Ojo Sama no grupo.
Uhum.
Que é a... Esqueci o nome dela.
É a Ricaça lá.
Isso, é a da Gigafar.
Uhum.
E, nossa, diferente, né? Aí você começa a entender... Vamos dizer assim, ela é a Ojo-sama estereotipada? É. Mas esse é o estereótipo de Ojo-sama do anime? Não.
Definitivamente não. Não sei nem como ser.
É, exatamente.
A piadinha dela literalmente tomando banho de merda várias vezes é literalmente isso.
É, exatamente. Então, é interessante como mesmo nessa personagem estereotipada, o anime já te ainda te bota nuance.
Uhum.
A gente bota nuance até mais ou menos do porquê que ela é assim, de como ela se comporta, e você vai conectando os pontos. De novo, rima narrativa.
Maravilha.
E comece a pedrada no spoon.
Ai, meu Deus. Burnout? Exatamente. É silencioso, mas quando você vê, você já tá pegando fogo. É literalmente.
Ou na verdade, isso. Você já tá só as cinzas.
É, quando você repara no burnout. É que depende do burnout. Tem burnout, você ainda consegue ver pegando fogo. Tem alguns que. Não, você só vê quando você tá em cinza já.
Exatamente.
Uhum. Cara, que incrível. Que incrível. É literalmente redesenhando a mesma coisa da primeira temporada. Só que elevando tudo numa perspectiva de não entendimento. Ou melhor, entendimento, porém excesso. Ele sabe que ele precisa contar com as outras pessoas, porém não dá pra fazer tudo que ele precisa fazer só pedindo ajuda de um ou outro. É, literalmente. Ele tava com mais de 10 prioridades.
Ele tava com mais de 10 cargos, fácil.
Fácil, fácil. Ele tinha muito cargo. Ele tinha mais conhecimento, mais energia, mais preparo pra lidar com isso. Porém, ele tomou 10x na cabeça dele.
Ele tinha mais preparo pra alguns cargos. É a parte administrativa. Mas ele se meteu na administrativa, na prática, na troca de favor.
Uhum.
Literalmente, o apelido dele, a pessoa que não sabe dizer não. Então ele foi aceitando. E foi.
É.
E literalmente a consequência. Que a gente foi introduzido essa dinâmica na primeira temporada. E vamos dizer assim, a dinâmica foi introduzida. E ela foi dando continuidade. Ah, o Hatkin aceita, ele é super competente. Tudo que pediram pra ele fazer, ele fez e fez muito bem. A pizza, nossa, se matou, mas fez super bem. O bacon, se matou, mas virou o bacon. Todo mundo gostou. Então, o Hatkin, ele foi construindo esse personagem dentro desse roteiro como essa pessoa. Que ela se esforça, ela se mata e no final ela faz. E aos pouquinhos a gente foi vendo a carga dele subindo, 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 subindo. Até que agora você culmina nisso.
Uhum.
Ao mesmo tempo, você faz todas as rimas e temáticas narrativas pra construir os outros conflitos que ainda estão debaixo do tapete.
Sim.
Alexis
Yakiritsu X10 Dauma Perspectiva Diferente do Comeco do Irmane. Natural, porque ele evoluiu em vários aspectos. Só que essa evolução meio que acabou vindo a cavalo em problemas também, porque ele aprendeu a lidar com muitas. Com pessoas, com responsabilidade, a ter um foco e ser muito competente. Só que quando você coloca 10x em cima disso, e você não percebe e você continua insistindo e fazendo a mais do que você consegue, você não necessariamente aprendeu a lidar com um problema macro. Você conseguiu resolver e aprender e aperfeiçoar em problemas micros. Porém, você se catapultou num problema muito maior que nesse aspecto de saúde.
É, porque você resolveu o problema principal.
É.
Você entendeu, você resolveu algumas coisinhas, alguns dilemas, mas o status quo do problema principal do Hatkin não mudou ainda.
Não, não mudou, não mudou.
Então...
Porque é uma guinada muito grande pra ele.
Sim.
Desse...
Tanto é que...
Não, é, desse... Não é um perfeccionismo, mas é...
Cobrança, autocobrança.
Também. Não é uma super eficiência. Ele sempre precisa ser muito eficiente em tudo que ele faz. Porque ele se cobra, né, pela cobrança, obviamente. Mas ele quer ser eficiente em tudo, a todo momento, pra todo mundo.
Eficiente talvez não seja a palavra certa. Ele quer ser melhor.
É.
O Radkin, ele se cobra... de não estar entre os melhores ou entre ser o melhor.
Exato.
Esse burnout vai ser o começo da primeira pedrada dessa segunda temporada, que é ele sendo jogado na cara que ele é um fracasso.
Ok.
E aí a gente vai ver isso acontecendo no próximo episódio.
Maravilha. Então esse foi o episódio 5 de Gnossage.
Antes de fechar a gravação, uma única coisa que eu queria comentar. Das batatas. Batata. É um comentário rápido. É aquela questão de colheita de batata. De novo, batata rende muito. A gente falou nos chás lá que o quanto que rende batata, rende toneladas e toneladas por hectare e tal.
Uhum.
De fato, a questão do cultivo de batatas, de ter esses montinhos de terra e você cava um pouquinho e tá cheio de batata, porque ela produz muito tubérculo e tudo mais. Beleza. O ponto que eu queria trazer aí é uma parte que vai... A gente não presta muita atenção, que é a parte que ele falou, né? Muitos desses produtos que são produzidos não chegam aí à venda por defeitos de produção, digamos assim, né? Nem todas as batatas estão no formato certo, do tamanho certo para isso. E, querendo ou não, a gente... Vamos dizer assim, a gente não compra coisa feia, uhum, né? A gente não compra vegetal feio. E isso causa alguns problemas com relação a desperdício de alimentos. Porque você tem alimentos que estão bons, eles não estão estragados. Eles só estão ou deformados, o que, no último instância, dificultaria um pouco mais o processamento. Mas não inviabilizaria. E muitas vezes eles são descartados, como a pior está sendo aí no anime, porque simplesmente não tem mercado.
Imagino que eles acabam até usando esses daí que são mais defeituosos como um consumo próprio, mas ainda assim a quantidade é muito maior e acaba tendo um desperdício iminente, né?
Pode falar.
Isso, quanto a desperdício nesse aspecto, ele, por ser um vegetal, né, ele não teria um uso para, digamos assim, voltar ao ciclo de energia e ele ser usado como adubo?
Vamos lá. Eu vou pegar a batata, eu vou decompor a batata e eu vou jogar batata decomposta num campo onde eu vou plantar mais batata. O que pode dar errado?
Bactéria, vírus e...
Coisa tipo? O fungo que come batata está comendo a batata e eu vou plantar batata em cima dele. Você não quebra ciclo de patógeno.
Isso tem sentido,
você incentiva. Você está fazendo batata em cima de batata.
E verdade. O lance do patógeno, verdade.
Então, o patógeno que estava na batata vai comer a batata enquanto não tem batata, e quando você plantar batata, ela vai comer a batata de novo.
Entendi. Isso não poderia, sei lá, você usar a batata como adubo para fazer, para, sei lá, plantar no alface? Aí eu já não sei se faz sentido?
Não, batata é um caso muito específico, porque você usa tanto adubo em batata que você não precisa plantar, você não precisa adubar se você for plantar em seguida. Você pode fazer uma safra inteira só no resto do adubo, de tanto adubo que usa.
Entendi.
Mas não é viável economicamente você fazer isso. Primeiro porque você está desperdiçando uma coisa que as plantas não vão aproveitar. A batata é basicamente amido, né? Amido é carbono. Planta precisa de carbono do solo?
Não sei.
Carbono no solo é bom, mas o amido vai ser rapidamente convertido pelas bactérias em CO2. E o que a planta absorve carbono é na forma de CO2. Então, para ela pegar vamos dizer assim, do que está sendo respirado do solo, pegar da atmosfera, tanto faz.
Faz sentido.
Então... E o carbono que a batata deixar no solo pela decomposição não vai se reverter em matéria orgânica do solo, porque vai ser carboidrato facilmente decomposto. Inclusive, tende a piorar a situação do solo, porque você dá um carboidrato facilmente decomposto, isso aumenta a atividade microbiana, e o que tem de matéria orgânica no solo, que demoraria mais para ser consumida e ficaria lá fazendo o papel dela, é consumido mais rapidamente, porque você aumentou o metabolismo microbiano.
É verdade, faz sentido. Uhum. Então, você usar o resto, a sobra, ou o que estragou de alimentos como adubo, tipo, ele não tá necessariamente para reaproveitar?
Mas precisa de um todo um processo que é um pouco mais complicado você fazer em loco. Você não pode deixar a batata lá pra virar adubo na terra.
Entendi.
Tem que fazer uma composteira, tem que fazer uma série de outras coisas que ainda não mata o problema que você gastou insumos pra produzir uma comida
que não vai ser usada como comida.
Entendi. Mesmo você realocando isso, ainda a conta não bate. Então... Exatamente, faz sentido. Ok, ok. É um problema mais sério do... É, assim, já sabia que era sério, mas eu pensei que dava pra pelo menos tentar fazer alguma coisa com isso. Até dá, mas ainda assim, é de minimizar dano.
Você pode fazer ração animal. Você pode destinar para outras coisas que talvez não tenha tanta exigência, ou a gente pode deixar de ser fresco no mercado. É aquela coisa, tem defeitos que de fato inviabilizam o comércio. Mas é aquela coisa, é saber qual defeito inviabiliza a comercialização e qual é simplesmente frescura do consumidor.
Às vezes o próprio consumidor não faz ideia, cara.
Não, sim, de fato. É que o caso mais clássico disso é a cenoura. Se a cenoura tiver um pouquinho torta, ela não é vendida. Por quê? Porque ninguém compra cenoura torta.
Eu digo por mim mesmo, cara. Às vezes eu me perco na hora de escolher vegetal. Eu falo, tá, é... O que tá certo que não tá...
Tá podre. Tá sendo consumido por algum micro-organismo? Geralmente, a primeira coisa que você tem que olhar.
É que nem por tomate. Pega o mais verdinho, pega o mais vermelhado. Você fala, não sei.
Aí depende do tomate e tudo mais. E o Túlio falou uma outra coisa, não pode ir pra indústria? Batata pra indústria não é a mesma batata que a gente usa pra mesa. E no Brasil é específico, porque a batata pra mesa brasileira é uma batata que tem muita água. Batata pra indústria tem pouca água. É batata pra indústria pra fritar. Você não frita água. Você frita amido. Então a batata pra indústria é outro processo. A nossa batata pra mesa, inclusive, por isso que geralmente quando você faz batata frita em casa, não fica tão bom. Porque a batata que a gente costuma comer como batata de mesa, ela não é feita pra fritar, ela é feita pra fazer purê.
Inclusive, fica a minha dica aí pra supermercado. Faça tutorial do que escolher. Tipo, de como você escolher determinada verdura, fruta. Sim. É legal, seria bom. Cara, é meio idiota o que eu tô falando. Eu acho que nunca ninguém fez isso na vida. Mas se tivesse uma instrução... Ah, sei lá, pega batata doce, né? Você coloca lá, tá ali no cantinho da batata doce. Do lado tem uma plaquinha te instruindo o que é um bom estado de uma batata doce. Porque às vezes você pega, caralho, mano, tem um monte de furo aqui, preto. Está bom? Não tá? Não sei.
Às vezes é só defeito da batata. Que ela foi coisa no solo, às vezes não é nada. A via de regra é, tá mofado? Geralmente a primeira coisa que você tem que olhar é isso.
Né? Pois é. Cara, é bizarro. Dentro de um supermercado você não sabe. E é muito real isso. Às vezes você vai comprar alguma coisa que às vezes você não tem tanto costume. Você não faz ideia se aquilo tá bom ou não, porque tem vários formatos, cores, buracos e coisa do tipo. Você fala, caralho, e aí? Como funciona?
E daí, aí mudando um pouco de assunto, mas continuando nesse só pra tentar fechar... O Asgardiano falando que tem tutorial na internet, falando que tem que tomar cuidado, porque se tá refletindo muita coisa, tá verde, se tá opaco, tá maduro. Toma cuidado com isso. Primeiro, eu já falei dos meus AVC vendo vídeo de internet com relação a coisa agrária, né? Tutorial de coisa relacionada à agricultura geralmente me dá um AVC, toda vez que eu vi. Inclusive, alguns pra escolher coisa. É assim que você sabe se tal coisa é orgânica ou usou agrotóxico. E geralmente é uma ideia, são explicações completamente estapafúrdias e idiotas. Então, não que não tenha vídeos bons, é que você tem que tomar cuidado com o que você tá vendo. E a questão de brilho de fruta, isso tem mais a ver se a fruta foi encerada ou não do que se ela tá verde ou não. Porque o ponto de maturação dela, muitas vezes, não se reflete na casca. E mesmo que se refletisse, uma fruta pode ser facilmente encerada para ser escondida. Então, é complicado você fazer algumas coisas.
Pois é.
Vamos dizer assim, a questão é prática e devia ter um tutorial bom. A gente devia, cara, alguém devia mandar mensagem pra Embrapa.
Cara, eu juro pra você, foi a coisa mais aleatória que eu pensei agora, mas é a coisa que mais faz sentido. Eu não sei algum veículo de comunicação confiável que me ensinaria a forma correta de você avaliar se um vegetal está bom ou não. Porque às vezes a gente às vezes nem sabe, ou a avó, a mãe, ou o tio, o primo falou que ouviu de não sei o quem que assim é bom, aí você enfia o dedo não sei das quantas, você pega, vira tipo com o lance do abacaxi que você arranca lá uma partezinha da coroa e vê se tá não sei no que da cor, aí você vê se aquilo tá bom ou não, você fala, caralho, mano, não seria legal ter um manual de instruções, né? Algumas instruções ali, já que você vai pegar dessa forma, já que geralmente são aquelas cestonas lá e você escolhe, você mete a mão e escolhe qual você quer, e aí você fica, caraca, qual é bom? Qual dá pra pegar? Qual não dá pra pegar? É muito esquisito, cara, não tem, sei lá, eu tô hiperracionalizando agora, mas faz sentido. Se no supermercado tivesse umas instruções chaves pra você escolher determinadas frutas, legumes, verduras e coisa do tipo, ajudaria muito pra não ter desperdício ou pra pessoa não ficar macetando a mão ali, cara.
É, porque isso é uma coisa que estraga as coisas, né? Você ficar apertando as frutas toda hora, você pegar e sentir que ela tá macia é uma coisa. Você pegar e ficar apertando é outra, é completamente diferente.
E outra, pensa só, ah, vamos escolher um limão. Geralmente limão o pessoal pega um pouco mais por textura, né? Quanto ele tá duro ou não. Quantas mãos, um limãozinho vai receber por dia? Umas 5, 10, 15? Vai ser umas 50 tapão ali na cara dele? Porra, e um dia pro outro ele virou vinagre.
Amolece. Se tava duro, amolece.
Pois é, né? Então, cara, eu tô muito pensando sobre isso, cara. Eu vou vender essa ideia.
É que aí a gente é só tentar finalizar. No Brasil a gente tem uma vantagem em relação a isso, que eu quis trazer a coisa do desperdício porque acontece muito, principalmente com hortícola. Mas esse desperdício que eu quis trazer, geralmente acontece no produtor, porque o produtor já faz essa pré-seleção, geralmente, para vender para o supermercado, para vender para o mercado, porque o mercado já não vai, ou já vai, não vai comprar o que tiver defeituoso, entre aspas, ou vai pagar menos. Então, se tiver uma caixa, se o produtor vender uma caixa que está misturado, ele vai receber menos do que se a caixa tivesse só com as boas. Então, nisso, o produtor geralmente já separa essas coisas e tudo mais. Mas no Brasil, apesar disso tudo, apesar ainda de existir esse desperdício e tudo mais, a gente ainda tem uma vantagem, que é o que você falou, a gente ainda escolhe as verduras no supermercado. Porque tem muito lugar, Estados Unidos e Europa, que você não pode ficar fazendo isso, de escolher. Uhum. Você pega, coloca no carrinho e leva para casa. Não tem dessa de ficar escolhendo. Inclusive, tem alguns lugares que meio que a regra é tocou, comprou, né? Uhum. E nesses lugares a questão do desperdício é muito mais hardcore. Porque se a fruta não estiver perfeitamente encerada, perfeitamente redonda e com a coloração perfeita, ela não vai pro supermercado, ela vai pro lixo. Nossa. E daí o desperdício já vai lá pra casa do caralho.
Caralho, então vender tudo em... Não, é que eu acho também o cúmulo, você vender coisa no... na bandejinha, no plástico, no isopor. Eu falo, meu Deus do céu. Aí já é o cúmulo de algumas coisas. Mas...
E aí, bem-vindo às pseudo-comodidades do supermercado.
Pois é. Tem coisa que eu falo, não, ok. Tá, eu até entendo, mas tem algumas outras frescuras que, Jesus amado, não faz o menor sentido. Uhum. Mas é um problema. Eu acho que é um problema... Eu não sei se essa plaquinha, um tutorial com a plaquinha faria, ajudaria a não ter desperdício, cara. Ou o pessoal não ficar metendo a mão toda hora no bagulho pra comprar. Não sei.
E de novo, isso vai muito... Vai, o principal desperdício nosso, se eu não me engano, tá na parte do nem chegando ao consumidor, né? Do produtor até o mercado, que é a parte da seleção. Então, acaba ficando um pouco mais complicado.
Uhum.
Então, é aquela coisa. E F. Moro, sim, é por aí. É quase um terço da nossa produção de alimentos para hortifruti vai pro lixo. Caramba. Por N problemas. Tanto por problema de falta de classificação, quanto por problema de transporte inadequado. Ah, eu devia ter pego umas apostilas do CEAGEP. O CEAGEP tem umas apostilas para classificação de verduras e legumes. São os manuais que eles usam para classificar as verduras, frutas e legumes que entram na CEAGESP para precificação e venda. É super interessante para quem quiser ver. Não é bem um manual de como escolher, mas é um manual de classificação dos produtos que eles vendem. Então, aí você consegue saber qual categoria de qualidade e tal que você está comprando. E vamos dizer assim, pelo transporte inadequado, por exemplo, você carregar tomate em caixa de madeira, o que vai acontecer com as tomates que estão nas cantas da caixa?
Vai ser esmagado.
Vai virar purê, vai virar molho. Então, tipo, você tem em função desse, principalmente transporte, no Brasil as principais desperdícios estão nessa parte pré-consumidor, geralmente. Parte do consumidor, se eu não me engano, nem tem tanto
Vai, tem bastante desperdício, dá para reduzir ainda, mas não é o grosso do nosso problema. Nosso problema geralmente está na produtora, transporte até o mercado, que o transporte geralmente é inadequado. Tem mercado que prefere comprar mais e deixar estragar porque é mais barato do que pagar um sistema de refrigeração para manutenção das verduras.
Caralho.
E geralmente o problema está nesse ponto.
Uhum.
Então, um adendo longo, mas vamos dizer assim, eu quis pegar esse ponto para trazer um pouco essa questão do desperdício e meio que falar, gente, eu vou complicar um pouco mais a vida de vocês escolhendo vegetal no mercado, porque vegetal feio não necessariamente significa vegetal ruim. Às vezes ele só é feio mesmo.
Não, mas isso é bom, cara. Eu falo por experiência própria. Às vezes tem coisa que eu não sei comprar. Eu ouvi aqui ali na hora, essa porra, cara. Vai no feeling. Literalmente, coloca a mão na cabeça assim. Sente a aura do poder ali. Assim, ok, supletivo, super peguei. Aí vai.
Tipo, algumas frutas são fáceis de você pegar. Banana você compra um pouco verde. Por quê? Ela amadurece rápido.
Por isso que eu não
Frutas
como.
que.
Ah, banana do
Frutas que
inferno.
amadurecem. Frutas que amadurecem. Que você pode comprar verde que elas amadurecem. É bom comprar elas um pouco duras. Por quê? Porque quando ela está dura, o que é o processo de amadurecimento dessas frutas? É a transformação do amido em açúcar. Essa transformação do amido em açúcar se dá pela degradação do amido estocado no interior da fruta. Essa degradação também degrada outros componentes das células, que deixa uma coisa que antes estava dura e começa a ficar mole. Por quê? Porque a célula está degradando as coisas para transformar o amido em açúcar. Então você tem esse amolecimento. Então, compra um pouquinho, frutas que amadurecem, compra um pouquinho dura, deixa amadurecer em casa. Ou, se vai comer logo, pode comprar mole também. Dependendo do que tá um pouquinho torto, vegetal, não é um problema. A forma dele nunca é o problema. Você tem que ver, tá com bicho, tá furado de bicho, ou tá furado só de machucado, de arranhão. Tá com fungo. Fungo já é mais tenso. Opa, vegetal com fungo já não dá, sei lá. Mas ele só tá desbotado, né? Você vê ali, só tá um pouco mais desbotado. Isso você tem que. Ah, isso é olho, isso é treino, isso é experiência de mercado. Mas fica a reflexão.
Pois é, eu ainda tô muito fechadão com um tutorial básico dos mercados para colocar a plaquinha do lado vegetal. Puta que pariu, seria tão mais fácil. Cara, eu sinceramente acho que ninguém se pergunta isso, né? Quem
Claro que
sabe
não.
já sabe ou não sei, nunca existiu esse questionamento. Sei
É.
lá.
Exatamente.
Tutorial de mercado. Pois é, vamos fazer um chá de como
Nossa, eu não
escolher
me lembro.
fruta.
Cara, não. Vamos voltar pro anime, porque se vocês estão me lembrando dos puta tutorial merda de coisa que eu vejo. Ai, por que que eu ainda me dou o trabalho de ver essas porra? Eu tenho que parar de ser trouxa.
Mas aí, cara, imagina você que manja e sabe que a pessoa tá falando besteira e quanto essa besteira tá sendo replicada literalmente por inocência. Às vezes, inocência.
Às vezes é burrice, às vezes é má fé.
Não, então, tem, mas o ponto é: de quem tá consumindo, às vezes é de fato inocência ou
Não, quem
falta
tá
de
consumindo,
conhecimento.
sim.
Então,
Quem tá
assim.
consumindo, sim. Quem tá divulgando, às vezes é inocente, às vezes é má fé.
Não, de fato. Tem gente que é má fé assim. Mas é complicado, cara, porque é uma coisa muito. É um conhecimento amplo do cotidiano. Porém, ninguém se pergunta sobre. Fala, caralho, mano, vou questionar sobre esse aspecto. Não faz isso. É meio natural. É meio
Sim.
natural.
Por isso que eu quis pegar um negócio que ficou 5 segundos no anime e trazer reflexão. Porque então, gente.
Faz sentido. Problemas do mundo moderno.
Então, vamos tentar ver. Vamos tentar pensar em algumas coisinhas. Porque, às vezes, até para comprar uns vegetal mais barato, pelo menos no mercadinho que eu costumo fazer compra, eles costumam deixar esses vegetal mais feio, mais que estão mais, tipo, mais ruinzinho, mais para vencer. Eles vendem pela metade, às vezes por um terço do preço. Você até consigo fazer umas economia boa. Você vai lá,
Olha
você tem
só.
aquele monte de tomate começando a fungar. Daí você fuça, você fuça, você fuça, você fuça. Aí você pega uns tomate bom ali por R$ 2, você fala, opa, ganhei meu dia.
Olha só, viu? Viu? O conhecimento ajuda, né? Olha só.
Conhecimento ajuda. E é isso. Yeah.
歩きする街をうまく歩けないけど、ビルの隙間にはほら今日も空は広い。